Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Que alegria estar aqui novamente. É sempre um tempo de muita alegria, refrigério, tempo de sermos tão impactados com aquilo que vemos aqui, tão estimulados. Né? É um tempo sempre especial estar com o pastor Cezinha, pastora Suelen, e amigos tão preciosos que temos tido a alegria de conviver aqui, né, estar com eles em outras nações aí também. Tive a oportunidade de estar com o Shalom, né, pastor Shalom lá nos Estados Unidos, pastor Nani, que foi com a gente também lá para Jersey, lá para outros lugares, né? E assim a gente vai convivendo, né, com pessoas tão especiais. E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus, creio que vai de alguma forma contribuir para aquilo que vocês estão vivendo aqui. E como o pastor Cezinho já falou, vai esticar um pouquinho mais, né? Já que ele, como pastor, falou isso, então, né, a gente pode esticar um pouquinho mais. Amém? Isso é bom, na verdade isso é tão bom, é tão, tão precioso isso. E eu louvo a Deus por estar aqui, né, com duas pessoas muito especiais também para mim, meu irmão mais velho, né, que eu tenho que honrar por ser o irmão mais velho. E também minha cunhada, uma das cunhadas, né? É muito especial estar com eles. Eu quero honrar a vida deles, né, o ministério deles, que também sempre tem sido um estímulo para nós. E caminhar juntos, né, com a família também, fazendo a obra de Deus, é muito especial, né? É muito gostoso a gente partilhar a visão do reino juntos, e é tão especial. Então, eu me sinto num ambiente tão gostoso, né, estar aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre ser a resposta de Deus para as nações. Eu quero estar pensando com vocês sobre esse tema, sendo a resposta de Deus para as nações. E o pastor Cezinha falou do nosso envolvimento com missões transculturais. Com certeza eu quero dizer que quando eu digo e quando eu vou falar aqui sobre ser a resposta de Deus para as nações, eu nunca posso confundir o princípio de que as nações começam dentro de casa. As nações começa o entendimento claro que ninguém pode responder a um chamado fora se não está respondendo dentro. Ninguém tem autoridade para poder fazer alguma coisa fora se não tem autoridade aqui dentro. Eu acredito que o lugar onde primeiramente precisamos entender que é o nosso campo de ação e que a gente tem que ter autoridade para ir para outros campos é a nossa casa, é a nossa família. Porque muitas vezes nós estamos convivendo com a questão de termos campos missionários dentro de casa e às vezes nós não percebemos isso. Ou talvez nos percebemos, mas porque é a dificuldade, não é, de algumas coisas, porque nos conhecem como nós somos, enfim, sei lá. A gente acaba pensando, bem, eu vou para outra. E esquecemos que, às vezes, o campo missionário está dentro do quarto. Porque, às vezes, é o esposo que não tem a esposa ainda servindo ao Senhor, ou vice-versa. Ou, às vezes, os filhos que não têm os pais ainda servindo ao Senhor, ou os pais que ainda têm os seus filhos que não conhecem o caminho do Senhor. Então, eu preciso entender que o meu chamado a esse propósito do Senhor, a resposta que eu tenho que dar às nações, ela começa dentro de casa. A autoridade que eu terei para poder ir para outros lugares começa dentro desse entendimento. É dentro de casa. Porque cada coração sem Jesus é um campo missionário. Então, se cada coração sem Jesus é um campo missionário, eu não posso me esticar no sentido de ir lá fora se eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, que está bem próximo e que eu consigo fazer sem ter o custo das finanças para sair, que eu posso fazer sem outras realidades que são, às vezes, mais complicadas e que seria tão importante nós decidirmos por ser a resposta do Senhor para o entendimento daquilo que Deus quer fazer ali com a minha casa, primeiramente, para que então eu possa partir para outros âmbitos. E E eu queria pensar um pouquinho sobre ser a resposta de Deus para as nações, mas uma perspectiva. E quando eu estou falando de ser a resposta de Deus para as nações, eu tenho que entender que tudo começa dentro de casa. As nações começam ali onde eu estou, no meu convívio, é ali que começa. O ide do Senhor é para as nações, certo? O pregar o evangelho é um entendimento claro, o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, de forma alguma, eu posso esquecer que eu tenho uma família e às vezes vai ser tão complicado e às vezes nós seremos até hostilizados dentro de casa. Às vezes nós vamos ter um ambiente hostil. Às vezes nós vamos conviver com as realidades difíceis e complicadas. E todos nós vivenciamos, talvez, realidades difíceis em algum momento. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso. Eu quero iniciar vendo com vocês uma pergunta do Senhor. E isto está nesse texto que conhecemos tão bem, de Isaías capítulo 6 e o versículo 8. Eu quero começar com esta pergunta. Aqui está uma pergunta que o Senhor faz a um profeta, um homem de Deus que se tornou um tremendo homem de Deus, um profeta do Senhor, Isaías. Mas eu acredito que essa é uma pergunta que precisa ser respondida também por nós, porque é a pergunta que o Senhor também quer fazer para cada um de nós, porque é o mesmo chamado para quem quer ser discípulo. É o mesmo chamado, na realidade, para todos, não é apenas o chamado de Isaías. Alguns chamados serão específicos para algumas realidades, mas o chamado, ele vai ser para todos, para cumprirmos o propósito em realidades que todos nós convivemos. Todos temos um chamado, todos temos que dar uma resposta a esse chamado, todos nós. Então, pense nesta pergunta que é feita aqui para, enfim... Aliás, é uma pergunta feita que aí Isaías responde. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. E na versão, pode colocar novamente aí a versão NVI que está na tela aí. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria orar mais uma vez diante desta palavra que temos lido. Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor, por ser chamado. O Senhor acreditar em cada um de nós que aqui estamos. O Senhor acreditar em mim e os meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão nessa noite. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu sou tão honrado, Pai, de poder um dia ter sido chamado. E eu quero responder esse chamado, Senhor. Eu quero ser uma resposta positiva. Eu quero ser uma resposta, ó Deus, prática ao chamamento do Senhor. E eu oro para que o Senhor venha nos ministrar e venha, Deus, despertar aquilo que o Senhor quer despertar nessa noite. E fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu fui para Portugal 21 anos e meio atrás. Eu respondi a um chamado específico, né, que eu costumo dizer como chamado específico, porque o chamado é igual para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, é igual o chamado de pregar o evangelho a toda criatura, é para todos. Para alguns, Deus vai dar um chamado mais específico para sair, como foi o meu caso. Deus me chamou. E, na realidade, eu fui descobrir esse chamado depois que eu me formei, pastor Cezinha. Foi uma loucura. Eu tinha me formado, até a minha formatura, eu tinha recebido 5 convites para pastorear no Brasil, ser pastor auxiliar, ou então até mesmo atender alguma igreja. Eu tinha recebido 5 convites e nenhum deles eu sentia paz. E eu entendia que eu precisava de uma certeza. E eu lembro-me que até alguém muito importante para mim falou: Elias, você tem que escolher algum. Mas ainda bem que eu não escolhi. E Ainda bem que eu não respondi nenhum daqueles convites, porque eu entendi que eu não tinha paz. E eu sempre tentei procurar seguir o princípio de ser a paz de Cristo, o árbitro em meu coração. Então, eu esperei. Eu lembro-me que, assim que eu me formei, houve uma necessidade de um pastor lá para Portugal, eu estava ainda no seminário, e o diretor indicou duas pessoas, eu e outro colega. Outro colega tinha formação já missionária, ele era líder do grupo de missões, e eu, sinceramente, não tinha essa formação assim teórica, vamos assim dizer. Eu tinha, talvez, um pouco na prática, por ser filho de um pastor envolvido com missões. Eu fui gerado, aliás, no campo missionário, né? Dizem que eu sou um pouco falsificado, porque eu fui gerado lá no Paraguai. Então, dizem que eu sou um pouco falsificado, eu não sei. Né? Eu sofro bastante bullying de meu irmão mais velho. Né? A gente acaba sofrendo esse bullying. Mas tudo bem, tá valendo, né? É verdade, fazer o quê, né? Então, mas meu pai, eu fui gerado lá no Paraguai. Eu vim nascer no Brasil, eu nasci aqui no Paraná, tá bom? Eu sou paranaense, minha carteira de identidade diz que eu nasci em Umuarama. Mas eu tenho na realidade muita alegria de ter sido gerado em um campo missionário. Em um campo missionário transcultural. É uma coisa interessante, né? E eu creio que algumas coisas até foram importantes no meu processo para haver uma resiliência no meu chamado, porque eu já sofri bastante, viu? Quando eu saí, principalmente quando eu cheguei em Portugal, eu confesso que eu sofri um bocado, né? Como dizemos lá em Portugal, um bocado. Sofri um pouco, né? Um pouco que é bastante, na verdade. Eu sofri um tanto, mas, sabe, de ouvir os relatos missionários de meus pais, ouvir as realidades, né, que aconteceram. O Elian já era, já talvez tenha algumas lembranças de lá. Eu não tive porque só morei um ano lá. Mas pelo menos os testemunhos de toda a entrega que meus pais tiveram que fazer, deixar tudo para responder, ser uma resposta do Senhor lá no Paraguai. Eles estavam em uma igreja muito boa aqui no Paraná, com bastante condição financeira, uma igreja grande, enfim, e eles têm que deixar tudo, literalmente, para poder ir para o Paraguai, para viver num contexto muito humilde, um contexto sem móveis na casa direito, né? Sem água encanada, sem, enfim, algumas coisas básicas. E eu sempre ouvi isso aí, meus pais contando isso com alegria. Eu nunca ouvi papai ou mamãe reclamando pelos momentos que passou. Não foi isso, Eliane? Acho que foi uma coisa muito clara para nós. Eu nunca os vi reclamando do que passaram para cumprir o propósito. Nunca. Papai e mamãe sempre falaram com alegria do tempo que passaram servindo ao Senhor no Paraguai, plantando lá uma igreja, enfim. Sempre falaram com alegria. Eles chegavam a caminhar muitos quilômetros a pé. Elian caminhou muito, muito a pé também. Né? E eu na barriga, e depois era pequenininho, né? Mas eles chegavam a fazer 40 quilômetros a pé lá no Paraguai. É claro que dividiam isso, né? Por etapas, paravam visitando gente, dormia, mas chegaram a fazer 40 quilômetros a pé. Então a realidade de andar a pé para eles foi uma constante. Eu cresci ouvindo esses testemunhos, mas não de alguém que reclamava por ter feito isso, mas alguém que tinha alegria de ter servido ao Senhor e ter podido contribuir respondendo, sendo uma resposta do Senhor a um propósito, a um chamado específico. Então eu cresci nesse ambiente. Eu cresci numa família com 5 irmãos, 3 homens, 2 mulheres, e algumas vezes, né, papai foi um plantador de igrejas também. Algumas vezes eu lembro mamãe costurando para ajudar na renda da casa. Todo mundo trabalhava, fazendo alguma coisa. Quem trabalhava fora, né, tinha que também deixar uma contribuição em casa para ajudar, porque o negócio não foi tão fácil nos princípios de plantação de igreja. Eu estou falando aqui com um monte de plantadores de igreja, graças a Deus. E essa realidade é normal para muitos de vocês também, porque todo começo a gente sabe o quanto custa, não é? E vai custar também, até o final, muita coisa. Mas todo começo, às vezes é a inexperiência, às vezes, enfim, é alguma coisa que você tem que caminhar uma milha a mais, que você tem que sofrer um pouquinho mais. Mas sabe, uma das coisas que eu sempre vi na vida de papai, na vida de mamãe, a alegria de ser uma resposta ao chamado do Senhor. Isso fez tão bem para nós. Esse fim de semana mesmo, papai estava aí numa das tribos que ele também faz o processo missionário, servindo ao Senhor juntamente com meu irmão Eliabe também, que também é pastor, e estavam lá, papai faz um trabalho missionário, ele chama Dário, e ele também é o vice-presidente da Missão Mãos Estendidas, e eles aqui no Brasil fazem um trabalho com povos indígenas, e trabalham com a gente em África. Papai esteve comigo agora no mês de junho lá em África, com tanta alegria, servindo ao Senhor lá, sem reclamar. Ele já vai fazer 69 anos de idade, a idade para ele não é empecilho algum para ele fazer o ministério, vai com a gente para a África, talvez tem mais agilidade do que alguns jovens que vão com a gente, não é? Alguns, às vezes, até ficam um pouquinho querendo descansar um pouco e tal. Papai está sempre ativo, está sempre querendo ir e fazer. Às vezes eu até falo, quer ficar descansando aí? Não, eu quero ir junto, eu quero fazer. Isso é tão gostoso. E sabe, amados, o que eu posso também de alguma forma testemunhar aqui é a alegria de ser uma resposta. Quando nós somos uma resposta àquilo que o Senhor tem nos chamado, a gente pode olhar lá à frente e poder trazer alegria de cumprir o propósito. Alegria que a palavra declara isso para nós, aquele que andando e chorando, não é? Ele vai semeando. É aquele que andando e chorando, ele vai plantando, ele planta ali com dificuldade, ele vai andando, ele vai chorando, regando essas sementes ali, mas a Bíblia declara que ele voltará com alegria, trazendo os seus feixes, ele voltará com alegria, trazendo o resultado da colheita. Eu entendi isso e tenho visto isso no meu ministério. A gente vive num contexto de Europa, um contexto... Que sabe, às vezes a coisa é um pouquinho lenta, às vezes o negócio demora um pouquinho a mais, às vezes você tem que ter um esticar um pouquinho mais para você conseguir alguma coisa apenas, né? Mas é tão gostoso de ver que na nossa persistência a gente sempre terá alegria de poder ver os resultados, de ser uma resposta àquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. A quem enviarei? Eis uma pergunta que aqui é feita. E aqui existe alguém que dá uma resposta. E eu olho para algumas perguntas que a Bíblia nos apresenta. Mas todas elas, eu preciso decidir o que fazer com elas. Aqui, por exemplo, Isaías teve que tomar uma decisão. E ele decidiu. Ele decide ser uma resposta. Então, ele pega e ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. É evidente que Isaías já havia sido tocado por Deus. E algo que aqui me chama a atenção e que eu quero dizer com clareza para você, se você quer cumprir o seu propósito, sendo uma resposta positiva, uma resposta eficaz para aquilo que o Senhor tem nos pedido, você precisa ser tocado por Deus. Algo que a gente precisa compreender é que ninguém pode ser uma resposta de Deus, do céu, se ele não é tocado pelo céu. Se ele não tem uma experiência sobrenatural. Sabe, muitas pessoas querem se envolver com o chamado. Muitas pessoas dizem, eu quero, pastor. Eu quero ir também lá para Portugal, eu quero ir lá para a China, eu quero ir lá para a África, eu quero ir. Mas às vezes não estão buscando o toque que precisam para que a gente possa responder esse chamado. Aqui nesse texto nós vemos, e é interessante a gente pensar nisto, e aqui nesse texto nós vemos, não é, no versículo 6 a seguir, eu vou só ler para a gente ter um pouquinho do entendimento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Preste atenção nisso. Aqui está Isaías tendo uma experiência incrível e sobrenatural. Sabe, amados, ele tem essa experiência que primeiramente faz com que ele veja o seu pecado, a sua humanidade. E é evidente que quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos entendendo a nossa humanidade. Isso é tão importante para a gente cumprir o nosso, o nosso propósito, o nosso chamado. Porque para você cumprir o seu chamado, você nunca será, na realidade, um super crente, um super homem, um super herói. Não. Na realidade, para você cumprir o seu chamado, você vai precisar ser tocado por Deus, mas entendendo que você continuará sendo um vaso de barro. Você continuará tendo as suas complicações em algumas áreas, mas claro, existem coisas que precisam ser tocadas. Você continuará sendo um homem, mas um homem, uma mulher que vai ser transformada e que precisa da ação do Espírito Santo de Deus para poder ser uma resposta clara e objetiva daquilo que Deus quer que você seja. Eu queria que você entendesse isso. Para nós sermos uma resposta, a resposta que o Senhor quer que a gente seja, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Porque a obra de Deus, ela se faz com a ação do Espírito Santo de Deus. A obra do Senhor se faz através dele, através de nós. É ele que faz através de nós. Nós somos esses obreiros. Como que a gente vê uma mudança tão clara na vida dos discípulos? A gente vê uma mudança de discípulos que, quando Jesus morre, eles ficam trancados com medo dos judeus. E a Bíblia fala isso, que quando Jesus chega e apresenta para eles, eles estavam trancados, de portas fechadas, com medo dos judeus. No entanto, o Senhor falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto recebessem poder. E aí a gente vê que quando eles são cheios do Espírito Santo, não tem quem segura. Aquele Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, aquele Pedro que havia tido algumas atitudes tão humanas e que é comum a cada ser humano, que quando ainda não é tocado pelo Espírito Santo, quando ainda não é controlado pelo Espírito Santo, mas a gente vê aquele mesmo Pedro que até então teve algumas atitudes de covardia, e de repente ele se levanta na ousadia do Espírito Santo e ele é uma resposta eficaz nas mãos do Todo-Poderoso. A gente vê um homem que, porque foi tocado pelo Espírito Santo, ele não tem mais medo. Aquele mesmo Pedro que outrora estava lá negando Jesus, ele está aqui então agora pregando o Evangelho com autoridade, não temendo o que as autoridades da época iriam falar, não temendo nada, mas simplesmente pregando a palavra e vendo multidões se converterem. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, aí sim, nós podemos ser uma resposta do Senhor. A gente vê que Isaías, ele é tocado, e a palavra do Senhor fala, versículo 6, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que coisa preciosa. Esse Isaías que tem essa experiência, dessa manifestação, dessa visão tão clara, esta visão que ele vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, quando ele vê aqui os serafins que estavam por cima dele, ele tem toda essa visão dos serafins que cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem essa visão, ele vê as bases do limiar se moverem, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E quando ele tem essa visão, ele fala: eu estou perdido. E ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Apesar da nossa humanidade, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas dificuldades. Sabe, quando nós decidimos por cumprir o propósito, não existem barreiras, queridos. Não existe pecado que não seja perdoado. Não existe situação alguma que não possa ser transformada. Para sermos uma resposta ao chamado do Senhor, nós não podemos ficar achando que nós vamos responder esse chamado pela nossa perfeição, não. Nós vamos responder esse chamado, na realidade, é por nos lançarmos diante do Todo-Poderoso. Nós vamos responder ao nosso chamado, na realidade, é por ser tocados por Ele. Eu não posso ficar procurando as minhas habilidades para responder ao chamado. Eu preciso acreditar em um Deus que faz milagres e que pega então um homem e uma mulher cheia de falhas, cheia de situações, mas que está disposto a cumprir o propósito. Gente que quer ser uma resposta positiva. Então eu quero dizer para você, nessa noite, se você quer ser uma resposta de Deus para as nações, você não precisa ser alguém que se sinta capacitado e preparado para ir fazer, mas você tem que ser alguém que sente a sua humanidade, sente a sua necessidade diante de Deus, sente essa necessidade de caminhar com Ele, sente essa necessidade de dia após dia ir para os pés dEle, como Isaías fez. Você precisa entender isso. Não é a sua capacidade que vai gerar grandes resultados, mas é a sua dependência, é a sua entrega nas mãos de um Deus que faz milagres. A ação de milagres depende, na realidade, da nossa entrega, é da nossa capacidade de entender que eu não sou nada. Eu não sou nada. É entender que Cristo em nós é que é a esperança da glória. Há tanta gente que fica parado no seu chamado, por causa das suas limitações. Não, não, você não pode ficar parado por causa das suas limitações. Talvez você, enfim, vê as suas realidades. Isaías viu a sua realidade. Isaías, ele entende ao ver o Senhor, ele fala, ao ter essa visão. Então, a Bíblia declara e ele fala que, ai de mim, versículo 5, ele diz, ai de mim, ele fala, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Talvez você em alguma área possa estar pensando e falando também, ai de mim, ao ver a magnitude da presença do Todo-Poderoso, ao saber desse rei que acabamos de adorar aqui, esse Deus poderoso que decidiu habitar entre nós. E claro, a gente vai sentir as nossas realidades. E aliás, né, alguém certa vez disse que quanto mais nós nos tornamos espirituais, mais humanos nós vamos nos sentir. E é uma realidade. Quanto mais espirituais eu me torno, mais humano eu me sinto enquanto eu estou aqui. Quanto mais espiritual uma pessoa vai chegando, ela não vai se envaidecendo. A minha espiritualidade, a minha busca por Deus não me faz envaidecer, pelo contrário. Me faz sentir o que sou, o homem que sou. Me faz sentir essa humanidade. Me faz sentir que eu fui feito de barro. É essa a minha essência. Eu vim do pó, pro pó eu vou voltar a nível humano. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós crescemos em espiritualidade. Não é a vaidade que nos enche, porque se isso estiver acontecendo em nós, nós não estamos crescendo em Deus. Nós estamos crescendo, talvez, em realidades humanas. Podemos estar crescendo em tantas coisas, mas não em Deus. Porque quando eu cresço em Deus, eu vou sentindo a minha realidade. Quando eu vou me aproximando de Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei o homem falho que eu sou diante desse Deus que é santo. Mas que graças a Deus ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para derramar o seu sangue, para me purificar de todo pecado. Mas eu sei que para eu me manter esse homem santo, eu vou ter que lutar contra o pecado. Eu sei que hoje eu já sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu sei que há uma transformação tão linda, mas eu sei o que Jesus disse para mim. Elias, você quer vir após mim? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe, quando nós queremos ser a resposta de Deus para as nações. A gente tem que ouvir Jesus. A gente tem que entender essa humanidade. E a gente tem que entender como nós precisamos todos os dias de negar as situações que querem se colocar acima do propósito. Quantas situações vão acontecer na nossa vida que vão tentar nos impedir de cumprir o chamado de Deus. Então, eu quero trazer uma palavra muito clara para você. Eu não estou aqui de forma alguma para ser alguém para dizer assim, olha, o chamado não vale a pena, pelo contrário. Eu estou aqui para dizer para você, seja uma resposta de Deus para as nações, vale a pena. Mas eu estou aqui para ser muito claro e dizer que nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus quer, porque o chamado é dele. O chamado é dele. O chamado é dele. E se o chamado é dele, eu preciso me alinhar com o chamamento. Eu preciso me alinhar com o Todo-Poderoso. Eu preciso fazer a obra de Deus, a maneira de Deus. É a maneira dele que eu devo caminhar. É a maneira dele, então eu tenho que ser essa resposta. Aonde Isaías entende. Eu queria que essa palavra hoje, de alguma forma, pudesse ficar gravada no seu coração. É um entendimento tão simples. São coisas simples, que é simples nós guardarmos. Mas é tão simples se a gente ter esse entendimento e visualizar um homem que tem a visão de Deus. E por ele ver o Senhor, ele sente a sua humanidade. E ele pode então declarar, ai de mim. Sabe, eu espero que o Senhor encontre os nossos corações como encontrou o de Isaías. Corações que não tenham medo hoje de dizer, ai de mim, Senhor. Pessoas que não tenham medo de identificar as suas áreas de fragilidade. Pessoas que não batam no seu peito e digam assim, não, pastor, eu já estou há 30 anos. Eu já estou servindo o Senhor há 30 anos, eu já passei por tudo, não tem mais nada que me... né? Não tem mais nada que me assuste. Não tem mais nada que possa me fazer parar. Não tem mais nada que eu possa cair. Não, queridos. A palavra é clara, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não tem a ver com você estar 30 anos. 40 anos, ou está 10 dias, um mês, né, no caminho do Senhor. Não tem a ver com isso. Sabe, a gente precisa identificar a nossa humanidade. Eu acredito que uma das coisas muito fundamentais para nós sermos uma resposta positiva e mantermos no processo de sermos uma resposta ao chamado do Senhor é a gente entender nossas áreas de fragilidade. Eu acho que isso é muito importante, pastor Cezinho. Quando nós sabemos identificar o homem que somos, né, pensando no sentido aí genérico, homem e mulher, identificar cada um a sua humanidade. Entender que existem áreas de fragilidade em cada um de nós. Todos nós. Entender que, por mais que a gente tenha se preparado, por mais que a gente tenha, por mais que a gente já tenha se consagrado, eu vou continuar a ser um homem. Eu vou continuar, você vai continuar sendo homem ou mulher que vai ter paixões. Elias, que foi um homem poderoso em obras no seu tempo. Profeta Elias, que coisa linda. Mas Tiago fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Bom, então se eu vejo isso, quem sou eu? Um homem que andou com o Senhor ao ponto de poder partir para estar com o Senhor numa carruagem de fogo. O Senhor tomou para si de uma forma linda, incrível e sobrenatural. Um homem que andava com Deus, que tinha intimidade com Deus, mas que a Bíblia declara que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, infelizmente, tem gente que, ao meio do caminho, acaba por cometer erros gravíssimos porque não reconheceu as suas áreas de fragilidade. Então eu quero dizer a você algo muito simples. Reconheça a sua humanidade. Viva entendendo que, na realidade, o processo para uma vida abundante, para uma vida ministerial, né? Cada um cumprindo o seu processo, seu chamado, o ministério que Deus confiou, cada um para ter êxito. Entenda que você vai continuar sendo homem, sendo mulher. Você vai continuar tendo áreas que você sabe que você vai precisar cuidar mais, você vai precisar ter mais atenção, áreas que você vai precisar se lançar mais diante de Deus, e talvez dizer como Isaías, ai de mim. Mas o interessante é que Quando nós reconhecemos essas áreas de fragilidade, nós temos um Deus poderoso que trabalha em nós. E sabe, amados, eu sempre penso naquilo que a palavra fala, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não tem argumentos para não ser uma resposta positiva ao chamado do Senhor. Não tem alguém, se você disser assim, mas eu sou fraco demais, então o poder de Deus vai manifestar muito, né? Vai ter muito poder de Deus se manifestando. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, querido, entenda isso. Uau! Entenda isso, não tem argumentos que possamos usar para não ser a resposta que o Senhor quer que sejamos. Então, se a palavra fala que o poder dele, do Todo-Poderoso, se aperfeiçoa na minha fraqueza, o que eu preciso é me lançar, é viver nessa dependência, é viver entendendo que não tem a ver comigo, tem a ver com ele. É Cristo em mim que é a esperança da glória. A esperança da glória sempre será Cristo em minha vida. E convém que ele cresça e que eu diminua. Aí as coisas acontecem. Não tenha medo de visualizar essas áreas de fragilidade. Nós somos vulneráveis em algumas áreas. Todo mundo. Existem áreas de vulnerabilidade em nós. Mas isso não é uma má notícia. Isso é razão para nos mantermos de antena ligada, conectados ao céu e reconhecendo que eu sou dependente dele em todo o tempo. Eu preciso da graça dele em todo o tempo. Se eu estou em pé, é a graça dele. Se eu posso chegar até aqui, podendo ter vivenciado 21 anos e meio lá fora, cumprindo um chamado, às vezes tão delicado, tão complicado, é a graça dele que está sobre a minha vida. É a graça dele que vai te manter de pé, meu irmão, minha irmã. É a graça dele que vai fazer com que você tenha um ministério profícuo, brilhante, que você tenha muitos frutos. É a graça dele estará sempre sobre aqueles que buscam, aqueles que reconhecem que nós precisamos da graça dele. Como é precioso nós compreendermos que o chamado, eu preciso responder sim, entendendo que existem coisas essenciais. Muito simples, eu tenho que identificar. Então hoje eu queria que você compreendesse isso. Reconheça suas áreas de fragilidade. Para que você chegue no final da sua história. E você termine bem. Porque, sabe, a gente tem que sempre visualizar que melhor do que começar bem é terminar bem. Com certeza, o entendimento sempre terá que ser esse: melhor do que começar bem é terminar bem. A gente tem uma carreira. Nós estamos numa jornada. Nós estamos aí numa luta. Não é? Nós estamos, portanto, num processo onde demanda a cada um de nós algumas atitudes claras, aí, algumas disciplinas. Eu entendo que uma das disciplinas que eu preciso ter é de entender a minha humanidade. Reconhecer, estar constantemente olhando e vendo o que, que eu posso melhorar, o que, que eu tenho que cuidar, o que, que eu tenho que trabalhar. Não é? Então, entenda isso, por favor, para que você possa cumprir bem o seu propósito. Mas eu quero deixar com clareza para você que, apesar das suas áreas de fragilidade, eu quero deixar claro para você que quando nós vamos à presença dele, não há nada que ele não possa transformar. Não há nada que ele possa pegar e mudar essa área que talvez seja tão frágil para glorificar o nome dele. Sim, quanta gente que vem aí de um passado onde essas áreas de fragilidade foram tão marcantes negativamente, foram tão traumáticas, mas quanta gente que hoje está podendo testemunhar do que Deus tem feito nessas áreas, quanta gente que está sendo uma resposta de Deus para outras pessoas, testemunhando da transformação do que era e o que é. Como era e como é. Então, entenda isso. Use para a glória de Deus a sua vida, mesmo aquelas áreas tão complicadas. Entenda que tudo que fazemos tem que ser para a glória dele. E não tenha medo de se expor. Seja como Isaías, exponha-se. Sabe? É tão simples. Essa exposição ela precisa acontecer para que haja manifestação de Deus. A gente tem que ser sempre realista, porque Deus ele nos conhece. Ele sabe bem quem somos. Então, já que ele nos conhece, por que não chegar diante dele exatamente como somos, reconhecendo quem somos? e poder dizer, como Isaías disse, ai de mim. Esse ai de mim não foi uma fuga, não. Mas eu acredito que foi mesmo já um princípio de uma resposta. Porque quem quer fazer a obra de Deus não pode fazer de qualquer jeito. Eu preciso honrar o nome de Jesus. Eu preciso honrar o ministério de Jesus. Então eu quero dizer para você, a obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Se você quer responder ao chamado do Senhor para as nações, entenda isso. Eu preciso de alinhamento. Eu preciso de me preparar. Eu preciso ouvir as ordens de Deus e entender o que Deus está falando. Então, que esteja uma consciência como a de Isaías, de entender que da forma como ele estava, ele não podia continuar. A forma como ele estava não podia continuar para cumprir o propósito do Senhor. Ai de mim! Estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Mas aí o verso 6 fala, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que ação sobrenatural. Então, lembre-se que para nós termos uma resposta de Deus ao chamado, eu preciso identificar minhas áreas de fragilidade. Mas eu também tenho que ter a consciência. Eu sou frágil, mas ele não é. Eu sou fraco, mas ele é forte. Então eu não posso apenas também ficar entendendo que eu sou frágil. Eu tenho que entender quem Deus é. Então, quando nós temos a experiência com Deus, eu acredito muito nisso. Eu entendo quem eu sou, mas eu tenho que entender quem Ele é. Então eu quero deixar esse princípio também para você. Que você se aprofunde no entendimento de entender quem Deus é. Que você cresça no conhecimento de Deus. Que você cresça, porque nós, para realizarmos bem o nosso chamado, para sermos uma resposta positiva, nós temos que entender do poder dEle. Para que a gente não fique parado diante dos desafios que chegaram diante de nós, diante dos gigantes que nós nos deparamos com eles. Quando nós entendemos o poder de Deus, como Davi entendeu, aquele menino, né? Aquele jovem do campo. Aquele jovem que o negócio dele até então não era trabalhar com gente. Trabalhar com bicho, animal. Mas havia uma coisa. Ele trabalhava ali, mas entendendo que ele era em Deus. E ele não perdeu as oportunidades. Ele usou bem o seu tempo. Porque sabe, não importa onde você esteja, quando você caminha com Deus, quando você anda com Deus, você vê a manifestação do poder dele, dos milagres dele. Então não tem essa das desculpas que alguns dão por aí, né? Ah, mas eu passei tanto tempo assim. Ah, mas, sabe, eu tô longe da igreja. Ah, eu tô, a minha família. Ah, o meu trabalho. Ah, o meu. Pô, meu irmão, o que Davi estava fazendo? Trabalhando. E ele não podia escolher o que fazer. O pai mandou, ele tinha que fazer. Mas o que lá ele estava fazendo? Ele estava usando bem o seu tempo. Porque quem usa bem o seu tempo, não importa onde você esteja trabalhando, não importa o que você esteja fazendo, você pode caminhar com Deus. Aliás, deixa eu formular melhor. Você não pode, você deve caminhar com Deus. Não importa onde você esteja. E Davi, ele caminhava com Deus. Ele estava lá, ele não tinha gente. Mas ele tinha animais. E ele, na lidação que ele tinha, ele ia vendo a manifestação de Deus no que ele fazia. Sabe, queridos, a gente precisa trazer a manifestação de milagres nos ambientes que vivemos. Então deixa eu te entender, você quer ser uma resposta de Deus para as nações? Então entenda que aonde você está, você precisa ver a manifestação dos milagres de Deus. Então eu quero te animar e te desafiar nessa noite a você começar a ter algumas disciplinas na sua vida. Para que você veja mais a manifestação de milagres. Para que você veja mais a ação de Deus. Então entenda isso, para ser uma resposta, para sermos a resposta ao chamar de Deus às nações, aonde eu estiver, eu tenho que me aliar com Deus. Quando eu me alinho com Deus, eu vejo milagres. É impossível caminhar com Deus e não ver milagres, irmãos. Não importa o ambiente. Não importa a realidade simples. Ah, você é simples, eu sou simples. Talvez vivemos num ambiente talvez tão humilde, mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E sabe, ele decidiu escolher os simples. Ele decidiu escolher os humildes. Ele decidiu escolher aqueles que o mundo não dá nada por eles. Ele decidiu escolher esses para confundir os sábios. Para confundir gente importante. Para mostrar que ele é Deus. Com quem deixa ele se manifestar. Ele é Deus através daqueles que ousam fazer o que ele quer fazer. Então eu quero te desafiar nessa noite a ser uma resposta positiva ao chamado de Deus para as nações. Mas para isso, se alinhe com Deus. Alinhar com Deus é caminhar com ele. É entender que você tem que viver numa dimensão de milagres. Você tem que saber que existe o poder de Deus à nossa disposição. E a palavra declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Existe uma definição de milagre que eu gosto muito. Pastor Jonathan Ferreira dos Santos, ele deu essa definição. Que milagre é o encontro da nossa fé com o poder de Deus. É tão simples o milagre. O milagre é o encontro da nossa fé com o poder de Deus. Ou seja, simples. Certo? Simples ou não? Entenda isso. E eu gosto muito dessa definição. O milagre, diga comigo, o milagre é o encontro da nossa fé com o poder de Deus. Vamos mais uma vez para fixar? O milagre é o encontro da nossa fé com o poder de Deus. Mais uma vez, o milagre é o encontro da nossa fé com o poder de Deus. Então deixa eu agora pensar. O poder de Deus é pequeno? Não. O poder de Deus é limitado? Não. A fé é uma necessidade? É. Se eu quero agradar a Deus, Hebreus 11, 6 fala isso, eu preciso de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho que ter o entendimento que eu preciso de fé. Aí já que o poder de Deus é limitado, e se o milagre é o encontro da minha fé com o poder de Deus, só o que eu preciso é de ter fé. Ou seja, milagres são coisas simples de serem geradas. Mas eu quero dizer para você que para a gente cumprir o chamado, a gente tem que viver um caminho de milagres. Eu não tenho tempo aqui para ficar compartilhando os testemunhos de tantos milagres que Deus tem feito. Mas eu quero dizer para você que desde o início do nosso chamado a nível transcultural, tem sido uma caminhada de milagres. Eu não fui para Portugal por causa das facilidades. Aliás, o tempo que eu mais sofri foi quando eu cheguei. Se eu contasse aqui um pouquinho das minhas lutas, talvez alguns já iam desistido. Não é? Mas sabe, queridos, essas lutas me fizeram ver milagres. Essas lutas hoje me fazem contemplar tanta coisa linda que eu tenho visto. Essas lutas me fizeram ver, eu não sou nada, mas ele é tudo em mim. Eu sou pequeno, mas ele é grande. Eu sou insignificante, mas ele é o Todo-Poderoso. Essas lutas têm me feito ver como é bom caminhar com Deus. Então eu quero te deixar um conselho aqui muito claro para você. Você não pode apenas ver a sua fragilidade. Você tem que saber quem Deus é. Eu creio que isso é uma disciplina também. Eu creio que são conselhos muito práticos para a gente ser uma resposta positiva ao chamado de Deus. Eu tenho que entender minha fragilidade, mas eu tenho que, entendendo a minha fragilidade, ter as disciplinas de cuidar delas. Né? De entender quem eu sou. Mas eu não posso ficar parado nas minhas áreas de fragilidade. Eu tenho que caminhar na ação sobrenatural de Deus. Para eu responder bem ao chamado, eu tenho que me alinhar com Deus e eu tenho sempre caminhar no entendimento, Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, eu tenho desafios para cumprir o chamado, muitos, mas eu tenho um Deus que vai me respaldar para cumprir a obra que Ele tem me chamado. Sabe? E aí a gente vê que depois que a gente caminha numa ação sobrenatural de Deus, aí sim eu posso ser uma resposta ao chamado do Senhor. Então, Eu quero ainda antes da conclusão, tá? Eu vou passar um vídeo como parte da conclusão. Tá bem? Então eu quero trazer o entendimento. Já partindo para a conclusão, mas depois do vídeo que a gente vai. Tá bom, Shalom? A gente vai ter um vídeo depois disso. Eu queria que você nos ajudasse aqui para a gente fazer um. Pode ser, Pastor Cezinha? Movimento aqui também. Identifique algumas coisas. Nós vimos aqui, para ser uma resposta ao chamado de Deus para as nações, eu tenho que entender minhas áreas de fragilidade, mas eu tenho que também saber quem Deus é. E aí eu quero, concluindo essa palavra, eu quero dizer para você então, que quando eu tenho essas disciplinas, eu acredito piamente, com toda certeza, que aí sim eu posso ir para frente no processo de ser uma resposta de Deus para as ações. E aí, Isaías, depois que foi tocado pelo Senhor, é que pôde então dizer, quando o Senhor então faz a pergunta, quem enviarei e quem irá há de ir por nós? É interessante que essa pergunta não é exatamente feito assim, Isaías, você vai? Ele escuta o chamado do Senhor, mas o chamado não foi assim, Isaías, você vai? Não, o chamado é, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mas sabe, quem caminha com Deus e quem vê quem Deus é, não tem medo de chamar para si a responsabilidade, tomar a responsabilidade. Então, na conclusão dessa ministração, eu quero que você se sinta. Eu quero que você se sinta capaz. Eu quero que você entenda que quando você sabe quem você é, mas você não deixa que isso seja um limite, mas você só faz disso ser algo produtivo para que você possa buscar o poder de Deus e aí você vendo a ação sobrenatural de Deus, você vai ter capacidades para responder bem ao seu chamado, você vai ter capacidades de ser uma resposta ao Senhor. Quando você é tocado pelo Todo-Poderoso, quando existe a ação de Deus na sua vida, você pode sim dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero animar você que você não tenha medo de ser uma resposta de Deus ao chamado dele para as nações. Eu quero animar o seu coração sim nessa noite. Sempre, e aí eu volto lá para o início, sempre com entendimento que primeiro eu tenho que entender que as nações começam dentro de casa. A minha responsabilidade primeiro é com a minha cidade. A minha responsabilidade é entender que eu tenho gente para conquistar. E aí, se eu tenho uma conquista aqui, eu estou respaldado para conquistar em outros lugares. Eu não creio em ninguém que tenha chamado, que não consegue responder ao ID do Senhor, dentro da sua casa ou da sua realidade, onde vive. Eu não creio. Eu não creio. Algo que a gente sempre procura identificar dentro de alguém que quer sair, que quer ir para as nações, é ter uma experiência. Porque disse chamado, você precisa frutificar aqui onde você está. A sua família tem que saber quem você é. Eles podem até não aceitar, mas eles têm que te reconhecer como um homem e uma mulher de Deus. Eles têm que ver a transformação na sua vida. Sua família não quer dizer que você tem que exatamente ganhar a sua família, mas pelo menos o respeito deles você tem que ter. Eles têm que te reconhecer, eles podem não aceitar, mas eles têm que saber, sim, essa pessoa, ela é diferente. Ela foi transformada. Ela era assim, mas agora é diferente. E aí, claro, Deus vai nisso tudo, o tempo de Deus vai acontecer, e eu creio que Deus vai manifestar a salvação na sua família também. Mas isso é tão importante. E sabe, irmãos, nessa realidade de responder ao chamado do Senhor, eu quero dizer para você, não é você ter bastante, não são as coisas à sua volta que vão fazer com que você responda ao chamado, no sentido de você ter as suas condições, de você ter, me entenda uma coisa, quando Deus chama alguém, Ele capacita e sustenta. William Carey dizia que a obra de Deus, feita à maneira de Deus, sempre terá o sustento de Deus. Então, uma pessoa que entende quem ela é, mas sabe quem Deus é, não tem medo de cumprir o seu chamado. Porque sabe quem Deus é. E sabe, eu quero nessa conclusão aqui também poder trazer um pouquinho do que está acontecendo lá em África, dentro do entendimento que nós respondemos a um chamado do Senhor também, pastor Cezinha, num ambiente de muita dificuldade. Nós, quando começamos o trabalho em África, em abril de 99, não é porque a gente tinha muito, mas é porque Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu um chamado, e a gente teve que dar uma resposta. E sabe, hoje, 20 anos depois, porque em abril desse ano fez 20 anos, 20 anos depois, nós temos um fruto para poder compartilhar. Nós podemos dizer, o Deus poderoso está agindo nas aldeias de África. O Deus poderoso está nos dando a graça de uma missão tão pequena, de uma realidade de um grupo tão pequeno de pessoas em Portugal, mas que decidiram responder ao chamado do Senhor. Hoje, são 350 igrejas no meio das aldeias de África. Hoje, são 300 infantis que mensalmente nós estamos sustentando. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Eu queria compartilhar esse vídeo como uma experiência. E aí depois do vídeo pedir ao Shalom para a gente estar juntos aqui para ministrar um pouquinho, tá bom? Vamos ver um pouquinho do que está acontecendo lá em África.